Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor.
Amém.
Graças a Deus, irmãos, por esta manhã em que já temos chegado aqui para glorificar a Deus, cantar louvores ao seu nome. Estamos felizes por esta grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Nós vamos direto ao assunto. Nós iniciamos ontem a nosso estudo sobre escatologia bíblica e nós queremos aproveitar bem o tempo, porque escatologia é uma matéria muito extensa, muito rica, e a gente, por mais que se esforce, não tem como atropelar os assuntos. Às vezes alguém até reclama: por que não fala logo do arrebatamento? Por que não fala logo do milênio? Porque tem que pôr as bases. Se não colocar as bases, há pessoas que não vão entender nada. E eu faço questão também de abordar a escatologia, tendo em vista a ordem sequencial dos acontecimentos. Porque se você não tiver pelo menos uma ordem mínima, porque claro, escatologia tem vários desdobramentos, mas se você não tiver pelo menos uma ordem mínima de pelo menos 8, 9, 10 acontecimentos ou eventos gerais em sequência, você não vai entender nada de escatologia. Então eu faço questão disso. Nós vamos pedir ajuda ali, não sei se está fácil hoje. Se estiver difícil, cancela essa parte aí. Não tem problema. Eu queria só mostrar a sequência dos eventos aqui no Data Show, mas se não for possível, nós vamos... Ah, chegou ali, muito bem. Mas, rapidamente, irmão, só para não deixar essa parte para o final, porque depois nós queremos entrar no assunto e é uma programação extensa. Nós vamos até as 10h20, depois temos um intervalo, voltaremos e no final nós vamos ter aquela sessão de perguntas. A sessão de perguntas, não é? Que não é uma sessão muito fácil também, mas os irmãos terão liberdade de perguntar. Parece que os irmãos não se animaram muito em entregar as perguntas por escrito. A gente pode até abrir a pergunta através do microfone, mas os irmãos sabem que tem que ser pergunta dentro da matéria, tá certo? E também os irmãos têm que estar cientes de que eu não sei responder tudo. Tem pergunta que eu não vou saber responder. Eu ouvi falar numa certa ocasião de um pregador, né, que pregava em várias igrejas, e ele acabava repetindo mensagens, né? Onde ele ia, pela primeira vez, ele pregava a mensagem que ele já tinha pregado na outra igreja, e ele tinha um motorista que o acompanhava, e o motorista começou a rir dele. Veja, o motorista rindo do próprio pregador e dizendo: olha, essas mensagens suas eu já sei todas elas, decore salteado, você repete, você fala a mesma mensagem que já pregou, isso aí até eu sei pregar. Aí o pregador disse: ah, então tá bom, já que você é tão bom, nós vamos numa igreja que não me conhece. Naquela época não existia ainda o Facebook, o WhatsApp, não tinha essa facilidade de disseminar fotos e cartazes de eventos, etc. E o pregador disse: olha, eu estou indo numa igreja pela primeira vez, eles só sabem o meu nome, eles não sabem quem sou eu, então nós vamos fazer o seguinte, você chega lá e se apresenta como se fosse eu. Camarada, tudo bem, para mim não tem problema nenhum, eu sei pregar todas as suas mensagens. E chegou lá de fato, irmãos, o motorista se apresentou como se fosse o pregador, pregou, foi bem, pregou tão bem quanto o próprio pregador, motorista. Só que aí, irmãos, faltava meia hora para terminar o culto, faltava meia hora, e o dirigente disse: irmãos, ainda tem meia hora aqui, nós vamos abrir um espaço aqui para perguntas, e vamos chamar aqui os professores de escola dominical, os irmãos aqui, aqueles irmãos bem afiados, né, na Bíblia. Começaram a perguntar para aquele motorista, né? E o primeiro já foi logo fazendo uma pergunta sobre o milênio, sobre o reino. Olha, o irmão falou sobre a igreja, sobre o reino, mas e no milênio, e etc. Aí o motorista olhou para aquele irmão e falou assim: olha, muito me admira o irmão, sendo um professor de escola dominical, me fazer uma pergunta tão elementar. Essa pergunta é tão fácil que eu nem vou responder, vou chamar meu motorista. Motorista era o pregador, né? Então, nessa manhã, se eu não souber responder, eu chamo o pastor Hércules, viu? Pastor Hércules, pastor Gideão, não é? Que eu estou fazendo o papel do motorista, aqueles que são Mas muito bem, depois nós vamos chegar lá. Irmãos, nós temos livros. A nossa irmã Jussi, que é gerente da nossa casa publicadora, está por aí. Alguns irmãos já adquiriram livros ontem. Nós vamos aqui, se os irmãos desejarem, fazer uma dedicatória para os irmãos. Mas quem ainda não adquiriu, nós temos aí essa série, Erros que os pregadores devem evitar. Não vou falar para não tomar tempo, mas é uma série. Tem esse primeiro, tem esse segundo, que é Mais Erros que os pregadores devem evitar. Ficou até mais volumoso o segundo, tá vendo? Mas depois tem um que é só sobre escatologia, erros escatológicos que os pregadores devem evitar, que é o livro que está dentro das nossas referências aqui, que os irmãos viram no nosso roteiro. Mas também tem erros que os adoradores devem evitar. E também evangelhos que Paulo jamais pregaria. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Eu louvo a Deus, irmã Zilda, porque eu nunca me esqueço do gesto do pastor Edson, quando ele fez uma nota sobre esse livro e chegou até mim lá no Rio de Janeiro, naquele jornal aqui da igreja, ele recomendando esse livro. Eu me senti muito lisonjeado, e que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. E também, procuram-se pregadores como Paulo, é o mais recente, que também trata do mesmo assunto, a pregação e o pregador. Muito bem, vamos então direto para o nosso roteiro. Aliás, antes de tomar o roteiro, vamos aqui para a nossa projeção. Vou pedir ajuda, qual o nome da irmã mesmo? Desculpa. Sâmia, irmã Sâmia, por gentileza, me ajuda aí. Nós fizemos a leitura bíblica ontem, não vamos ler novamente, só para ganhar tempo. Mas esse texto é muito importante os irmãos terem em mente, Lucas 21, 36 e Apocalipse 1, 19, porque neles estão as chaves para nós entendermos escatologia. Tanto os aspectos que Jesus apresentou da segunda vinda, como também a divisão do livro de Apocalipse, que muita gente, por não saber, acaba atropelando, como eu falei, os assuntos. Mas vamos adiante. Nós falamos então desses três aspectos. Vamos avançar um pouquinho, até mais um pouquinho, por gentileza. Mais uma. A próxima. Aí tá bom. Nós vamos então, irmãos, fazer uma primeira abordagem agora, nesta nossa primeira hora, nessa primeira hora e mais alguns minutos. Vamos fazer uma abordagem panorâmica da escatologia bíblica, porque como eu já estava dizendo há pouco, se você não tiver em mente esta ordem cronológica, ou talvez mais lógica do que cronológica, mas sobretudo bíblica, se você não tiver esta ordem que a Bíblia apresenta dos eventos escatológicos, você não vai entender escatologia. Eu vejo irmãos às vezes perguntando e falando, mas como vai acontecer isso no arrebatamento, se na verdade na segunda vinda, e como que tem duas etapas, se ele vem como relâmpago, e que vai do Oriente até o Ocidente, mas também todo olho verá, e etc, e é num momento, e num abrir e fechar de olhos, como que tudo isso se explica? Veja, a Bíblia explica a própria Bíblia, eu repito, mas tem que ter calma. Não pode ir desesperado e querer saber a resposta sem ter colocado as bases. Para você fazer uma construção, tem que ter o fundamento. Se você não souber o básico da sã doutrina, você não vai poder chegar ao conhecimento de assuntos mais profundos. Então veja, ver a escatologia de maneira panorâmica é essencial para você passar do geral para o específico. Não, primeiro lá. Primeiro acontecimento. O que que nós estamos esperando? Evidentemente, é a vinda de Jesus, o arrebatamento, não é? Que vai dar o start. Claro que nós estamos esperando a segunda vinda. Mas como eu fiz a distinção ontem, não confunda segunda vinda com arrebatamento. Segunda vinda é o termo usado para englobar todos os acontecimentos escatológicos que estão dentro, claro, desse termo, segunda vinda, arrebatamento da igreja. Aí você vai ver o que vem em seguida, o que vem depois, e depois, e depois, perfazendo 7 anos. Mas, irmão, se a vinda de Jesus vai ter 7 anos? Sim, a primeira teve mais de 30, agora vão ser 7, vai diminuir o tamanho. Então veja aí, o arrebatamento da igreja. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É isto que nós estamos esperando a qualquer momento, é o rapto da igreja. Nós vamos depois falar só sobre o arrebatamento, mas agora é uma abordagem panorâmica. Então, primeiro acontecimento, arrebatamento da igreja. Segundo, por gentileza, o que que vem logo em seguida? Tribunal de Cristo, ainda nos ares. A igreja é arrebatada, vai encontrar o Senhor nas nuvens, e aí acontecerá o tribunal de Cristo. Não confunda o tribunal de Cristo com o juízo final. A Bíblia menciona pelo menos 7 tipos de julgamento. Mas, irmão Ciro, eu estudei lá com o teólogo fulano de tal, ele diz que isso é invenção dos assembleianos, diz que é um julgamento só. Mas, meu irmão, cuidado, a Bíblia explica a própria Bíblia. Você sabe o que diferencia um julgamento do outro? São pelo menos 5 aspectos: local, os participantes, não é? Os critérios, o que mais? São 5 aspectos. Vamos ver se eu lembro, memória com o tempo, né? A gente vai perdendo a facilidade. Participantes, no tribunal de Cristo, os participantes vão ser diferentes dos participantes do juízo final, porque o juízo final é para quem? É para os ímpios, não é? Se houver tempo, nós vamos falar disso com mais detalhes. Então veja, os participantes, o local, onde que vai ser o tribunal de Cristo? Vai ser no mesmo lugar em que acontecerá, por exemplo, o julgamento das nações? Não, o julgamento das nações vai ser na terra. Jesus já vai estar aqui na terra, então não há o mesmo local. Como que eu posso dizer que é o mesmo julgamento, se não vai ser o mesmo, não vão ser os mesmos participantes, o local não será o mesmo, os critérios não serão os mesmos? Por quê? Quais são os critérios do tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é para condenação? Não. O tribunal de Cristo é para efeito de galardão. É para a igreja do Senhor receber ou não galardão. Porque Jesus mesmo disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então veja que os participantes são outros, os critérios são outros, o resultado é completamente diferente. Porque num julgamento as pessoas serão lançadas no lago de fogo, no outro julgamento, que é o caso deste tribunal de Cristo, na verdade ninguém vai ser condenado, é apenas para efeito de galardão, e assim por diante. Muito bem, eu não vou me deter muito aqui, porque depois eu tenho que voltar para falar sobre o tribunal de Cristo. Vamos para o terceiro evento, a grande tribulação. Coloquei junto, veja aí, 3 e 4. Por quê? Porque são eventos que acontecem de maneira concomitante, simultaneamente. Eu coloquei na mesma tela para que os irmãos tenham em mente que, embora para efeito didático, claro, nós estejamos estudando um depois do outro, eles ocorrem de maneira simultânea. Ao mesmo tempo que começa na terra a grande tribulação, a igreja já estará lá no céu respirando a atmosfera celestial, na presença do Senhor. Grande tribulação na terra, bodas do Cordeiro no céu. A igreja já galardoada, porque já passou pelo tribunal de Cristo, agora a igreja está lá no céu com o Senhor, e começa na terra a grande tribulação, 7 anos. Mas onde está escrito que é 7 anos? Tem que ir devagar, nós vamos chegar lá depois, não é? É um estudo que leva tempo. Vamos para o quinto evento, a manifestação de Jesus. Não confunda manifestação de Jesus com arrebatamento da igreja.
No arrebatamento da igreja, Jesus vem até os ares. A Bíblia diz: o mesmo Senhor do céu virá, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como eu já citei. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Observe, a encontrar o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Agora, na manifestação é diferente, porque se você ler Zacarias capítulo 14, diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Vai descer aqui na terra, é a manifestação do Senhor em poder e grande glória, que vai acontecer lá, já no fim da grande tribulação. Jesus vem para pôr fim a este período. Mas vamos adiante, o sexto evento, por gentileza, o milênio, mil anos. Confirma, mas não acredita mesmo que são mil anos? É literal? A Bíblia não me autoriza a dizer que não. Ai, irmão Ciro, mas eu ouvi falar que o milênio é um período de tempo indeterminado, que começa com a morte de Cristo na cruz, e é um período indeterminado. O número mil, na verdade, é 10 vezes 10 vezes 10. Veja, se a pessoa entrar pelo campo filosófico, ela vai chegar às mais diversas conclusões, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz claramente, por 6 vezes, lá em Apocalipse 20, mil anos, mil anos, mil anos, reinarão com ele mil anos. E nós vamos ver depois, se houver tempo, claro, mais pormenores sobre o milênio. O sétimo evento, a última revolta do diabo. Veja que o milênio, irmãos, não tem como negar o milênio, e não tem como negar o fato de que o diabo ainda será preso, porque a Bíblia diz inclusive que o diabo será solto de novo. Agora, os teólogos que defendem hoje a ideia de que o diabo já está preso, então como que fica diante dessa realidade bíblica? Quer dizer que o diabo vai ser solto, então? Mas isso não põe por terra a teoria de que eles dizem que o diabo está sendo preso progressivamente? Porque esse mesmo pensamento que o diabo foi preso, diz que ele vai sendo preso gradativamente. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, o diabo vai ficando mais preso. Ou seja, ele não está totalmente preso, ele consegue ainda agir, como se estivesse dentro da prisão, como muitos fazem no Brasil, não é? Consegue resolver muita coisa, e liga para um, liga para outro, e dá ordem para fazer uma coisa, fazer outra, mas pouco a pouco ele vai perdendo a liberdade. Só que na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele vai ser preso, e depois do milênio ele vai ser solto. Mas para quê? Para tentar muitas pessoas que ainda, veja, apesar de terem participado do milênio, elas ainda continuam longe da presença de Deus, porque, meus irmãos, no milênio, nós vamos chegar lá depois, no milênio, Deus vai continuar respeitando a livre escolha, o livre-arbítrio, como nós dizemos, não é? Deus não vai impor, não é um império, é um reino. Jesus não vai impor que a pessoa seja salva, porque a salvação, ela vai continuar dependendo, para os povos naturais, de dois pontos: fé e arrependimento. Fé e arrependimento. A pessoa, para ser salva no milênio, vai ter que ter fé em Jesus e se arrepender dos seus pecados. E muita gente, quando Satanás se revoltar pela última vez, infelizmente vai seguir o diabo. Mas vai acontecer então o seu julgamento em instância final, por assim dizer, porque o diabo hoje, a rigor, ele já está julgado, porque Jesus, quando disse a respeito do Espírito Santo, ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo já está julgado, mas ele vai ser finalmente condenado em última instância após o milênio, após a sua última revolta. Mas o próximo evento, por gentileza, o juízo final, chamado de trono branco. Se você ler com calma Apocalipse 20, você vai ver que é o julgamento dos mortos. Eu ouço às vezes alguns irmãos dizendo: olha, os salvos vão ter que participar do julgamento para ouvir a sentença. Não, irmão. Jesus disse que, disse ele, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo. O termo ali é um termo do direito que é usado no grego. Não entrará em condenação, mas o termo ali, se você pesquisar, você vai ver que é um termo ligado ao direito. Como que dizendo, olha, está aqui, não tem nada que dever para a justiça. Já está tudo certo, não tem mais julgamento quanto ao pecado. Jesus já pagou o preço, não entrará em condenação. Ou seja, a igreja vai participar do juízo final na qualidade não de réu, vai participar juntamente com o Senhor, mas a igreja não participará para receber sentença. Ela não precisa mais de sentença, ela já está salva. E ela vai participar do tribunal de Cristo também, não é para receber sentença de salvação. Quem crê em Cristo hoje já está salvo, já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. O juízo final não é para isso. O juízo final é para a condenação dos ímpios. Mas tem alguns pormenores, claro, que estão ligados a este evento, e só quando nós vamos falar dele especificamente é que dá para falar. Agora é uma visão panorâmica. O nono acontecimento, por gentileza: novos céus e nova terra. Não é? Tem pormenores também, principalmente lá em Apocalipse 21 e 22. E acaba aí, não é? Então, agora eu vou pedir para o irmão manter nessa tela aí, e vou pedir para os irmãos, não adianta tentar me enganar que Deus está vendo. Eu vou pedir para os irmãos não olharem para a apostila e olharem só para mim e repetirem esses 9 eventos que eu mencionei. Qual é o primeiro evento que nós estamos esperando, irmãos? A bem-aventurada esperança da igreja, qual é?
O
arrebatamento da igreja, muito bem. Mas logo em seguida, a igreja arrebatada, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Que evento que vai acontecer ainda nos ares, na presença do Senhor? Tribunal de Cristo, muito bem. Aí a igreja recebe o seu galardão, a coroa. Aliás, falando em coroa, muita gente me pergunta, irmão Ciro, o que é essa coroa, irmão Ciro? Como que é essa coroa? E às vezes a pessoa diz, aquele irmão, eu creio que ele vai receber uma coroa muito grande, porque ele trabalhou muito para Deus, a coroa daquele irmão deve ser muito grande. Olha, irmão, se a coroa é grande, a cabeça tem que ser grande também, não é? Claro que quando a Bíblia fala de coroa, é uma linguagem para nós entendermos que a Bíblia está adotando, figuração de linguagem. Mas é o galardão, nós vamos receber o galardão. E a Bíblia apresenta as características dessa coroa: coroa da justiça, coroa da vida, a coroa de glória, não é? Imarcessível, como falou lá Pedro, incorruptível coroa de glória. Então veja, galardão. Então veja: primeiro evento, arrebatamento. Segundo evento, ainda nos ares, tribunal de Cristo, que maravilha. Aí a igreja está galardoada. Qual é o terceiro evento para a igreja? As bodas do Cordeiro. Mas enquanto a igreja ingressa lá no céu, nas bodas do Cordeiro, na terra começa um outro acontecimento. Qual é? A grande doação, é simultâneo. Nós podemos até dizer que o terceiro evento é a grande doação e o quarto é as bodas do Cordeiro, ou vice-versa, mas na verdade eles são simultâneos. Mas é bom ter em mente essa ordem. Primeiro, arrebatamento. Segundo, tribunal de Cristo. Terceiro, pode ser as bodas do Cordeiro ou a grande tribulação. Vamos colocar as bodas do Cordeiro primeiro. Bodas do Cordeiro, terceiro. Quarto, grande tribulação na terra. E aí, e depois, qual é o quinto evento? Qual que é? A manifestação do Senhor Jesus, que vai também desencadear outros eventos, julgamentos que nós vamos mencionar aqui. Que eu não coloquei ali só para ter uma ordem mais resumida, de 9 eventos. Então o quinto evento é a manifestação do Senhor. Mas e o sexto? Milênio, já um milênio? Certo, milênio. Depois da manifestação vão acontecer uma série de eventos, aí vem o milênio. Muito bem, esse é o sexto evento. E o sétimo? A última revolta do diabo e o seu julgamento em instância final. E aí depois de tudo isso, claro que vai acontecer o julgamento do diabo, como eu mencionei. E aí vem o oitavo evento, qual é? Juízo final. E finalmente o nono evento, que todos já sabem, novos céus e nova terra. Muito bem, vamos então agora para o nosso roteiro. Abra aí o seu roteiro. Vamos direto para o tópico terceiro. Tópico terceiro, vou pedir para a nossa irmã, pode manter naquela página, no item 1, ali, por gentileza. Mas aí eu não vou tomar agora esse roteiro, nós vamos, esse do Data Show, nós vamos para o roteiro da apostila aí que os irmãos têm. Muito bem, pode ficar aí. A segunda vinda de Cristo. Vamos ler um pouco aqui, que fica até mais fácil de nós tornarmos um pouco mais dinâmico aqui o nosso estudo. A segunda vinda de Cristo, tópico 3, primeiro ponto, a primeira e a segunda vinda. Veja que eu citei Hebreus 9:28. Por quê? Porque Hebreus 9:28 é onde está a promessa da segunda vinda de uma maneira muito objetiva. Diz que Jesus aparecerá segunda vez. Então veja que o termo segunda vinda de Jesus é derivado da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Letra A. A primeira vinda de Jesus, o que aconteceu? Jesus veio para nos resgatar do domínio do pecado, ressuscitou para nossa justificação, fundou a sua igreja e ascendeu ao céu. Muito bem. Segunda vinda, Jesus arrebatará os salvos nas nuvens e 7 anos depois virá à terra para instaurar o milênio. Ela abrangerá, essa segunda vinda, abrangerá 3 povos, judeus, gentios e a igreja de Deus. Veja que a vinda, a segunda vinda como um todo, estou falando aqui do período de 7 anos, ela vai abranger 3 povos, não é só a igreja. Claro que a igreja está esperando o Senhor para o arrebatamento, mas Jesus não vem apenas para a igreja, Jesus vem para esses 3 povos, e a Bíblia deixa claro isso. E eu coloquei aí, por exemplo, veja, Jesus virá para a igreja como seu noivo no arrebatamento, e a levará para o céu, mas para os judeus virá como libertador, o Messias, a fim de implantar o milênio, porque o milênio diz respeito à igreja, mas também diz respeito a Israel. Você se lembra que os discípulos do Senhor Jesus, claro, eles já pertenciam à igreja de Deus, mas Jesus não ignorou o fato de eles também serem judeus, de serem, perdão, israelitas, porque na verdade a maioria deles era constituído de galileus. Judas, aliás, o traidor, era o único judeu. Foi até por isso que aqueles 2 varões de branco, quando se puseram em pé, lá em Atos capítulo 1, eles disseram, varões galileus, veja que eles não disseram, varões judeus, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então, dentre os 12 discípulos, a maioria deles era de galileus, mas todos israelitas, é claro. E Jesus não ignorou o fato de eles serem israelitas, tanto é verdade que os discípulos perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus não disse, olha, por que vocês estão preocupados com Israel? Agora vocês são igreja, nós somos igreja, eu estabeleci a minha igreja, não tem que se preocupar mais com Israel, agora vocês são o Israel de Deus. Jesus podia ter dito isso, porque tem muitos teólogos achando que Israel e igreja é a mesma coisa, cuidado. E quando chega lá em Apocalipse 12, não é? O camarada faz um exercício tremendo ali, para provar que aquela mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Não dá para provar que aquela mulher é a igreja. A igreja da maioria, a igreja romana, diz que é Maria, tem um grupo que diz que é a humanidade, tem uns teólogos dizendo que é a igreja, mas não tem jeito, irmãos, aquela mulher de Apocalipse 12 é Israel. Por que que é Israel? Porque a Bíblia é clara, os pormenores que estão ali são inequívocos. Veja que ali se mencionam as 12 estrelas, que é uma alusão clara às 12 tribos de Israel.
Veja que o menino, ela estava com ânsias para dar à luz a um menino ali claramente é Jesus, porque ele vai reger o mundo com vara de ferro, diz a Bíblia. Então veja, o menino sai da mulher, e o dragão, que é o diabo, queria tragar o menino. Que o diabo, ao longo dos séculos, claro, ele se levantou contra a semente israelita, contra a linhagem real, porque ele queria impedir que Jesus nascesse. Quando Jesus nasceu, ele tentou matar Jesus também, para que Jesus não morresse de forma sacrificial. Ele queria, claro que Jesus morreu, mas o diabo queria matar Jesus antes da cruz, porque ele não queria que Jesus morresse de forma sacrificial. Isso é descrito em pormenores na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala daquela mulher que estava com ânsias para dar à luz, e o menino representa Jesus, aquela mulher não pode representar de maneira nenhuma a igreja. Por quê? Porque veja que o menino sai da mulher, é a mulher que dá à luz ao menino. E aí eu pergunto para os irmãos, Jesus saiu da igreja? Foi isso que aconteceu? Não. Jesus disse claramente lá em Mateus 16, versículo 18: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a igreja que saiu de Jesus, e não Jesus quem saiu da igreja. Então, como eu vou defender essa tese de que aquela mulher ali é a igreja, que a igreja na verdade é o Israel de Deus? Claro que tem algum sentido, às vezes, você dizer que a igreja é o Israel de Deus, mas isso não quer dizer que o plano de Deus com Israel cessou, porque os teólogos que defendem essa ideia de que a igreja é o Israel de Deus, dizem que o plano com Israel cessou, e Deus tem um plano com a igreja. De jeito nenhum, Deus tem o seu plano com a igreja, é claro, mas o plano com Israel continua de pé. Não é por acaso nós vivemos que Israel é o relógio de Deus. Por quê? Porque de fato, quando nós olhamos para Israel, os acontecimentos ligados a Israel, tudo que está acontecendo com Israel, aponta para a vinda do Senhor. Então, quando falamos da vinda de Jesus, está claro que também Jesus vem para Israel. Ele vem para a igreja, mas olha o que eu coloquei aí, ele vem também para os judeus, ou para Israel de maneira geral. Eu faço essa distinção, às vezes, é claro que hoje em dia, quando se fala em judeu, também pode ser sinônimo de israelita. Aliás, hoje, quem mora em Israel, quem nasce lá, nem é chamado mais israelita, é chamado de israelense, que é um termo novo, claro, a partir de 1948. Israelita é o termo que está na Bíblia, mas hoje em dia, o termo que é usado é israelense, e às vezes judeu, também de maneira genérica. Mas quando você olha para a Bíblia e pega os pormenores, você vai ver que houve uma divisão do reino, o reino do norte, o reino do sul. Foi o reino do norte que ficou sendo chamado como Israel, isso depois de Salomão, que veio a ter como capital Samaria. Mas houve um outro reino, menor em tamanho, mas que teve reis que agradaram a Deus, claro que muitos também não agradaram, mas pelo menos 6 reis que agradaram a Deus, o reino de Judá, que veio a ter como capital Jerusalém. Então há uma distinção às vezes entre os judeus, não é? E aqueles que não são judeus. Mas aqui, quando eu empreguei judeus no roteiro, claro, que eu estou falando dos israelitas de maneira geral, o povo de Israel, não é? Então veja aí, e Jesus vem também, eu coloquei para os gentios, aqueles que não são judeus e aqueles que também não fazem parte da igreja de Deus, Jesus também virá para eles. Então, 3 povos: Jesus virá para a igreja como noivo no arrebatamento e a levará para o céu. Para os judeus, ele virá como libertador, a fim de implantar o milênio. E para os gentios, virá como juiz. Como juiz. Para aqueles, claro, que não creram na sua palavra, não creram no seu plano redentor, no seu plano salvífico, Jesus virá apenas como juiz. Daí, o juízo final, que eu já mencionei por alto. Vamos para o ponto 2. 9:30, eu vou até 10:20, não é? Vamos lá. Ponto 2. Os principais termos gregos para a segunda vinda do Novo Testamento. Aqui eu vou fazer só uma menção, porque é um texto que eu coloquei para os irmãos estudarem. Os irmãos que querem estudar a fundo sobre esses termos, aí eu coloquei 24 ocorrências no Novo Testamento do termo parousia. Porque às vezes a gente nota que a pessoa se apega a um termo isoladamente e diz, não, a parousia é isso e aquilo, e cria uma doutrina em cima de um termo. Só que nós não podemos ignorar, irmãos, que o termo, a significação dele não depende apenas do étimo, depende também do contexto, do uso daquele termo dentro do contexto. Então por isso que eu coloquei aí que parousia pode significar a segunda vinda como um todo, como lá em Mateus 24, versículo 3, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre quando seriam estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, parousia, e do fim do mundo. Veja que a pergunta dos discípulos foi uma pergunta tríplice, e Jesus respondeu a pergunta dos discípulos também de maneira tríplice. É aí que está uma chave também para entender Mateus 24. Irmão Ciro, eu não entendo Mateus 24. Jesus está falando da destruição do templo, mas daqui a pouco ele está falando do arrebatamento, eu não entendo. Ou é da vinda em poder e grande glória? Porque Jesus não se preocupou em responder a pergunta pela ordem cronológica, de maneira cronológica. Mas ele responde a pergunta que foi tripartida, de maneira igualmente tripartida. Então ele vai falar de acontecimentos ligados até o ano 70 da nossa era. Ele fala também do arrebatamento, embora o termo arrebatamento não esteja ali, mas ele vai falar também, e vai tratar sobretudo da manifestação, da sua manifestação em poder e grande glória. Mas isso precisa ser estudado com calma. Mas veja aí, o termo parousia no Novo Testamento pode designar a segunda vinda, pode designar o arrebatamento. O arrebatamento também na Bíblia está aí compreendido nesta passagem de Mateus 24. Há vários pormenores aqui que eu vou deixar de falar para ganhar tempo, mas também pode significar a manifestação, como eu falei, em poder e grande glória, a vinda do dia de Deus após o juízo final, que já é também uma ênfase específica. Não é apenas a segunda vinda, mas é a vinda do dia de Deus após o juízo final, a vinda do anticristo. Você sabia que a vinda do anticristo também, o termo que é usado ali, é parousia? Quarto tópico, correndo para o quarto tópico, para nós falarmos logo do arrebatamento da igreja. Porque é um estudo de escatologia, se não falar pelo menos do arrebatamento de maneira mais detalhada, não é um estudo de escatologia, não é? Estudo de escatologia tem que ter pelo menos uma boa explicação sobre o arrebatamento da igreja. E eu coloquei aí no tópico quarto alguns detalhes. Primeiro, introdução. A introdução à doutrina do arrebatamento da igreja. Os profetas, o que eles viram, o que eles falaram, não é? O ponto 2, a segunda vinda contemplará vários eventos, entre eles o arrebatamento. Quando será o arrebatamento da igreja? Aí também fica essa pergunta e etc, para os irmãos estudarem, mas eu quero ir direto para o ponto 2. Veja aí, ponto 2, a doutrina do arrebatamento tem sofrido muita oposição. Eu vou mostrar aqui a crítica que o arrebatamento vem recebido, mostrando esse lado negativo, para nós, claro, valorizarmos o lado positivo. Então veja aí, a doutrina do arrebatamento tem sofrido muita oposição. Letra A, dizem que o arrebatamento é uma invenção dos dispensacionalistas e que o termo sequer está na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, você crê no arrebatamento? A palavra arrebatamento nem aparece na Bíblia. Quem inventou isso aí? Foi o pastor Antônio Gilberto. Foram os dispensacionalistas, os assembleianos. Foi aquele teólogo do século XIX que inventou isso aí. Você fica crendo nisso? O arrebatamento não existe. A palavra arrebatamento nem está na Bíblia. Eu acredito que os irmãos aqui já ouviram isso, eu pelo menos já ouvi várias vezes. Mas meu amado irmão, de fato, o termo arrebatamento não aparece na Bíblia, como eu coloquei aí. Mas esse mesmo termo deriva Veja que o termo não precisa estar na Bíblia, o importante é estar na doutrina, não é? Que, da qual deriva o termo. Por exemplo, você já encontrou na Bíblia o termo trindade? Não tem na Bíblia. Triunidade, que seria um termo até mais específico para tratar dessa doutrina, você também não vai encontrar. Mas a doutrina da triunidade de Deus, ela é clara em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Como você vai negar a realidade da trindade só porque o termo não está lá? Por exemplo, outro termo, o termo onipresença. Aliás, falando de trindade, uma boa resposta para os unicistas, não é? Aqueles que pregam a unicidade de Deus e pregam contra a trindade. Se alguém disser para você, olha, a palavra trindade não está na Bíblia, você diz para ele, e a palavra unicidade está? E a palavra unicismo está? Também não está, só que a pessoa é unicista, não é? Ele prega a unicidade. Se trindade não está, unicidade também não está. Só que a grande diferença é que, embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, a doutrina da trindade está claramente na Bíblia. Aliás, tem um versículo, um único versículo, que você cita para um unicista, e o unicista não vai saber te responder, que é aquele texto de João 14, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que esteja convosco. Ora, se a trindade não existe, se a trindade é invenção nossa, então Jesus, Ele estava olhando para o espelho, não é? E está dizendo, eu rogarei ao Pai, que sou eu mesmo, para que Ele, que sou eu mesmo, vos envie outro Consolador, que sou eu mesmo. Veja que não tem lógica, não é? Na verdade, Jesus estava rogando ao Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo, que é chamado de outro Consolador, porque o próprio Senhor Jesus também é Consolador. O Pai é Consolador, o Filho é Consolador, e também o Espírito Santo, Ele é Consolador. Por isso que Ele é chamado de outro Consolador, porque Jesus também é Consolador. Mas então, veja aqui o que diz o nosso roteiro. O termo arrebatamento deriva de 1 Tessalonicenses 4,17. Em português, a frase seremos arrebatados, veja aí que o verbo aparece no participio passado, arrebatado, não é? Arrebatados, seremos arrebatados, e o nome da doutrina, por causa desse termo que está na Bíblia, o verbo está lá. Claro que o verbo no grego não é arrebatar, é outro termo, nós vamos mencionar depois, mas foi traduzido para arrebatado, então daí deriva a doutrina. Em grego, o verbo é harpazo, tomar, raptar. Veja de maneira análoga, porque a Bíblia, como eu falei, ela é uma analogia perfeita. Veja como o termo ele é empregado em outros episódios, não propriamente o arrebatamento, como nós estamos aqui pregando, mas o termo no grego é utilizado para dar exatamente essa ideia de tomar, tomar com rapidez, tomar com força e levar de maneira rápida. Veja que os termos até, não é? O som é parecido, rápido e rápido, não é? Abra aí Mateus 13 e 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Vamos ver o que diz a Bíblia nesta passagem. Mateus 13, 19. É onde o termo harpazo no grego, que foi traduzido para o português arrebatar, não é? No inglês é outro termo, no francês é outro termo, no espanhol, em outras línguas é outro termo, mas todos têm o mesmo sentido que aparece no original. Qual é o sentido? Veja aí, Mateus 13 e 19. 13 de Mateus, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Qual é o sentido de arrebatar aí? É o sentido de tirar com rapidez, não é? Raptar, é esse o sentido. Mas quer ver outra passagem correlata que eu coloquei aí também? João 16, 15. João 16, 15, só leitura. João capítulo 16, versículo 15. João 16, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse. É isso mesmo? João, eu estou lendo errado aqui, perdão. João 6, 15. João 6, 15. Aqui sim. 6 e 15 de João. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja ainda em João capítulo 10, versículo 12. João 10, versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Veja, por analogia, você vê que o mesmo termo que Paulo utilizou, o mesmo termo utilizado por Paulo, o mesmo verbo que Paulo utilizou, é utilizado em outras circunstâncias, mas com o mesmo sentido, de arrebatar. Então, como nós podemos desprezar esse texto de Paulo que diz que a igreja vai ser tirada da terra? Vai ser arrebatada da terra. Veja que a Bíblia tem até um exemplo de arrebatamento, que é Atos 8, versículo 39. E o termo aparece lá de novo. Veja aí, Atos 8, 39, o mesmo termo que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 4, no grego, aparece aqui em Atos 8. Veja, Atos 8, 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aqui é aquele caso em que Filipe andou no meio de transporte de Deus. O que que aconteceu? Deus tomou Filipe e levou para outro lugar. O que que aconteceu? Foi um arrebatamento. A própria Bíblia já dá um exemplo de como será o arrebatamento da igreja, porque é o mesmo termo, só que no caso de Filipe, claro, ele foi levado de uma cidade, de um lugar para outro. Agora nós vamos ser levados dessa cidade para a cidade celestial. Aleluia, porque a Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, então veja aí, quem diz que o arrebatamento não é verdadeiro porque a palavra não está lá? Veja que argumentação descabida, não é? Porque a doutrina deriva da Bíblia, e o termo que está lá é muito claro: seremos arrebatados. Mas letra B, dizem que não haverá um arrebatamento secreto. Alguém diz: não, eu creio no arrebatamento, mas eu não creio em arrebatamento secreto. Ora, meu irmão, veja se tem sentido isso. O arrebatamento só tem sentido se ele for secreto. Por quê? Porque é um arrebatamento seletivo. Assim como a ressurreição será seletiva, o arrebatamento também será seletivo. Você já viu que a ressurreição vai ser seletiva? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, é uma ressurreição dentre todos os mortos. Tem muita gente morta, mas Deus só vai ressuscitar, só vai trazer a vida os mortos em Cristo. E no arrebatamento a mesma coisa, muita gente nesse mundo, mas quem vai ser tirado da terra é só a igreja, só a igreja. É seletivo, seletivo, por isso que é um arrebatamento e é secreto. Mas como, irmão Ciro, não tem como ser secreto, porque Jesus vai aparecer? Meu irmão, quando Jesus ressuscitou, quanto tempo ele ficou aqui na terra? Ficou por um espaço de 40 dias. E eu pergunto, quem tomou conhecimento disso? Só a igreja. Só a igreja. Mas 40 dias na terra, ninguém ficou sabendo? Só a igreja ficou sabendo. E o arrebatamento também, só a igreja vai ficar sabendo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Deus, ele vai ocultar do mundo isso, com certeza. E há pormenores aqui, deixa eu ver se dá tempo, tem 10 minutos. Vamos caminhando aqui. Dizem que não haverá um arrebatamento secreto, mas vamos ver agora algumas passagens. João 14, versículo 3. O termo levar aí, ó, para lambano, tomar ou raptar. Quer ver também alguns textos correlatos, só para você ter uma ideia
do que significa isso? E observe o seguinte: para quem Jesus fez essa promessa? Foi para o mundo todo? Não, foi só para a igreja. Mas como, irmão Ciro, eu não estava lá? Jesus não fez para mim, meu irmão. Você não estava lá, mas não se esqueça que a igreja começou com 12 discípulos. Então, claro, algumas especificidades eram só para eles, eram só para eles. Mas a maioria do que Jesus falou para os seus discípulos também é para nós por extensão. Porque ali estava a igreja nascente. Se Jesus está falando com a igreja nascente, eu estou lá também. Embora eu esteja milhares de anos depois, mas eu estou presente. Hoje, através da palavra, eu sei que Jesus estava falando para mim também. Eu sei que em João 17, quando Jesus fez aquela oração sumo sacerdotal, aquela oração intercessória, eu sei que Ele estava rogando por mim também. Glória ao nome do Senhor. E em João 14, Jesus diz para a sua igreja constituída ali, formada inicialmente por aqueles 12 apóstolos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E ele continuando disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. A promessa foi feita para nós: virei outra vez e vos levarei. É para nós, irmãos, não foi para o mundo. É uma promessa específica para a igreja do Senhor. Agora, o que significa aí esse termo que Jesus empregou, vos levarei? Vamos ver algumas passagens correlatas. Mateus 2, 13 e 14. Irmãos, desculpa aqui a minha dificuldade. Eu estou com um óculos novo, aqui eu comentava com os pastores aqui. É aquele óculos multifocal, nunca usei esse negócio, é a primeira vez. E está dando um nó aqui na minha cabeça, viu? Estou confessando com sinceridade aqui para os irmãos. Mas eu estou me acostumando. Mateus 2, 13 e 14. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe. Eu pergunto, o menino ali, ele tinha como fazer alguma coisa? Ele era uma criança de colo? Não, ele foi tomado e levado. É o que vai acontecer com a igreja do Senhor. É o mesmo termo que é aplicado aqui, que foi usado por Jesus em João 14. É o mesmo termo aqui, o mesmo verbo que é utilizado aqui. Veja: toma o menino. Mas vamos ver um outro texto também no nosso roteiro. Marcos 9, versículo 2. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Veja, tomou, mais uma vez, é o mesmo verbo utilizado por Jesus. E finalmente, um texto agora que tem a ver com a escatologia, Mateus 24 e 40. O mesmo termo que Jesus utilizou quando ele disse vos levarei para mim mesmo, aparece aí em Mateus 24 e 40, palavras de Jesus novamente. Olha aqui: então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então veja que a própria Bíblia, eu estou fazendo questão de ler esses versículos para os irmãos perceberem que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você vai comparando esses termos, claro, no original. Na língua portuguesa às vezes fica difícil, mas se você tiver facilidade de consultar o texto grego através de uma concordância no grego, você vai ver como os termos são correlatos e indicam a mesma coisa. Mas vamos avançar. Vamos aqui, ainda nesse mesmo ponto, veja aí. Dizem que não haverá um arrebatamento secreto exclusivo para a igreja. Aí eu citei João 14, 3. O arrebatamento, eu citei, é análogo à ressurreição. Dentre todos os mortos, a expressão no grego é ecton necron. Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos, os vivos salvos em Cristo serão arrebatados dentre todos os vivos. Veja como a Bíblia é análoga. Da mesma forma que o arrebatamento vai ser seletivo, ou perdão, a ressurreição será seletiva, o arrebatamento também dos vivos, não é? Será seletivo. 1 Tessalonicenses 4, 17, com 1 Coríntios 15, 50 e 51. Somente os salvos irão ao encontro do Senhor nas nuvens, em um abrir e fechar de olhos. Hebreus 9, 28. Cristo aparecerá. O termo no original significa será visto, aparecerá, veja, será visto. É aí que está também uma grande defesa do arrebatamento secreto. Porque veja, o termo aí significa será visto. E ele será visto por quem? No arrebatamento. Veja aí, Cristo aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação, ou Cristo será visto segunda vez pelos que o aguardam para a salvação. Será visto. O arrebatamento é secreto, ou seja, só a igreja o verá. O texto aí é claro. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, ali já é a manifestação do Senhor. No arrebatamento não. No arrebatamento ele será visto por aqueles que o aguardam, que o esperam para a salvação. O aparecimento secreto de Jesus somente aos salvos não é novidade, como eu falei, não é? Veja aí o texto, alguns textos que estão, não há tempo de ler aqui, vamos direto para outro ponto que ele também é esclarecedor nesse sentido. Atos 1, 9 a 11, Jesus há de descer assim como subiu. Note, na sua ascensão somente a igreja ouviu subindo até as nuvens. Quem mais viu Jesus subindo? Quando Jesus começou a dizer aos seus discípulos, os seus discípulos estavam querendo saber lá sobre o futuro de Israel, e eles disseram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E Jesus lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a Bíblia diz que ele, tendo dito isto, os seus pés começaram a se deslocar do chão, descolar do chão. E os discípulos, somente os discípulos, começaram a olhar para o céu e ver Jesus sendo assunto ao céu. O mundo não viu, só a igreja nascente, só os discípulos de Jesus olhando para o céu e vendo Jesus subindo. Dali a pouco veio uma nuvem e o ocultou aos seus olhos, eles não viram mais Jesus. Quem sabe alguns deles até se desanimaram e disseram: ah, o nosso mestre foi embora, nunca mais veremos o nosso mestre. Mas naquele mesmo momento diz a Bíblia que dois varões de branco se puseram em pé junto deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido no céu há de vir, olha o que a Bíblia diz, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Olha como a Bíblia é clara. Só os discípulos viram Jesus subir. E agora os anjos estão dizendo o quê? Como só vocês viram Jesus subir, só vocês vão ver Jesus descer. Até as nuvens. Porque vocês viram Jesus subindo até as nuvens. Agora vocês vão ver Jesus descendo até as nuvens. E nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. É por isso, irmãos, que o arrebatamento é secreto. Não é invenção não, não é invenção de assembleiano não. Tem muita gente aí nos atacando: ah, os assembleianos que inventaram, onde inventaram esse negócio de arrebatamento secreto? Está na Bíblia, mas tem que estudar a Bíblia, não é só ler a Bíblia e achar um texto lá isoladamente, não, tem que estudar a Bíblia, tem que comparar escritura com escritura. A Bíblia é análoga, não é? Mas irmãos, só para terminar então esse ponto do arrebatamento, letra C, dizem que não haverá arrebatamento, tudo acontecerá de uma só vez, naquele dia. A partir da verdade contida em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, examinemos a sequência cronológica de Apocalipse 19 a 22, porque Apocalipse 19 a 22 é uma porção de Apocalipse que está inequivocamente, de maneira, está ordenada de maneira cronológica. Essa porção está em ordem cronológica. Não tem como você dizer o contrário. A Bíblia vai dando pormenores, vai emendando um evento no outro. Não tem como. Você pode perguntar para o maior erudito, ele pode até questionar a nossa visão escatológica, mas ele não tem como negar. Se ele é um exegeta de fato, porque tem muitos aventureiros por aí, agora exegeta mesmo, o exegeta de fato, que não transporta para a Bíblia o que ele acha, mas ele extrai da Bíblia a verdade, porque o termo exegese, ou exegese, não é? É o termo mais apropriado, porque esse prefixo ek significa extrair, tirar do texto o que é verdadeiro, e não exportar para ele o que você acha. Então um verdadeiro exegeta, alguém que preza a hermenêutica de fato, a ciência e arte de interpretação da Bíblia, se você conversar com um exegeta, seja ele de qual linha for, ele não tem como negar que Apocalipse 19 a 22 está em ordem cronológica. Ele pode fazer outras ponderações, mas negar isso não tem como negar. E se você acompanhar essa sequência cronológica de Apocalipse 19 a 22, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a igreja no céu, nas bodas do Cordeiro. Você vai encontrar Jesus vindo à terra e a igreja com ele. E se a igreja já vem com Jesus, é porque de fato a igreja já estava no céu, não é? Então que negócio é esse que a igreja vai passar pela grande tribulação? Meus irmãos, e ali vai emendando um assunto no outro e tal, e é pena que eu não cheguei ainda na parte da grande tribulação, senão eu poderia citar também até aquele texto de Apocalipse 4, que é um texto que também é muito importante, porque ele já mostra a igreja no céu, antes da grande tribulação, porque ali são mencionados 24 anciãos, e aqueles 24 anciãos, eles são apresentados de maneira simbólica. Não é que Deus está revelando para João, na verdade, o céu no futuro, não é que hoje haja 24 anciãos lá no céu, não. Aqueles 24 anciãos, na verdade, eles apontam para a totalidade da igreja. 24 ali é 12 mais 12, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas não há tempo agora, a hora já me mandou parar. Nós vamos ter um intervalo, conforme foi determinado. Os irmãos vão...